E aí, velho, tu viu... Hoje o André me mostrou aí o trailer do Mr. Robot Season 2.
Sem spoiler.
Porno.
Mas você viu o trailer?
Não.
Não? Então é bom não mandar spoiler pra ele, porque pelo menos alguém vai ver esse trailer sem spoiler.
Cara, sabe o que é foda, mano? O trailer não fala porra nenhuma, certo?
Não,
tu não vai
é
ver
foda.
Um monte de imagem e, tipo, não vai falar porra nenhuma. Só que uma imagem que é muito fodida que tem... O André, não vou te mostrar não, pra não te dar spoiler e blá blá blá. Tem um cara tal, X, pronto. Chego aqui em casa... Chegou o Elton, a gente tá comentando que ia ver o trailer naquele momento, aí o Elton... Ah, é aquele trailer que aparece fulano de tal?
É o trailer?
Não.
Mas você não sabe
quem
é
aparece
fulano
no
de
primeiro
tal.
Trailer.
Aí, que maravilha.
Como
é que
você fugiu do Facebook, assim?
Sim, isso saiu
no... apareceu no IndieWire também, eu acho.
Isso
eu
saiu, tava, tipo, capa do UOL, tipo, mano...
É que eu entro direto
no comecinho.
Eu entro direto no Twitter, então...
E aí, pode começar?
Pode. Quando você quiser, moço.
Olá, sejam bem-vindos ao melhor podcast do mundo. Esse é o Quebra de Eixo. Eu sou o Rafael.
Eu sou o André.
Eu sou o Marcos.
Eu sou o Elton.
E esse é o Quebra de Eixo de novo.
Sempre que a gente não se junta pra conversar, hein?
É muito. Foda, acho que fazia umas duas ou três semanas.
Eu acho que fazia por aí, três semanas.
Puta, caralho, quase um mês, cara.
Quase um mês.
Foda. Mas voltamos.
Mas voltamos. Esse aqui importa. Paramos.
Esse podcast não para.
Ele para por três semanas.
É a grande locomotiva cinemática do podcast.
É o Carreta Furacão dos podcasts.
Carreta Furacão.
Você não gostou da minha piada?
É, não, acho que
podia
a comparação
ser pior.
É válida... Apesar da nossa não popularidade em comparação com o Carreta Furacão.
Ah, eu não digo não na popularidade, no sentido de, tipo... A gente tá sempre lá, entendeu?
Quê? Carreta Furacão é tipo Jesus, não, tá ligado? Tá
não faz
lá.
Sentido nenhum o que você falou. Nem sobre a gente, nem sobre o Carreta Furacão.
Eu não sei.
Caralho.
Whatever.
Então, qual o assunto?
Hoje a gente vai falar desse filme merda. Hoje a gente vai falar de...
Depende do ponto de vista. Você não sabe se alguém gostou aqui.
Exato.
Não tá sabendo de
cê
nada.
Você não sabe.
Não sabe o que você tá falando aí.
X-Men. O novo X-Men. Pronto.
X-Men Apocalipse.
X-Men Apocalipse.
E sobre os outros dois do... Talvez.
X-Men, né?
A gente fala, mas...
É, assim, eu não assisti os outros dois, então vocês me desculpem.
Não, mas assisti os outros três.
Os outros três, sim.
Mas
três
sabe,
até os outros quatro.
Você assistiu o desenho dos anos 90?
Sim,
então,
sim, sim.
Você sabe alguma coisa sobre X-Men?
Ah, já sim.
Uma coisa que o Bryan Singer conseguiu fazer nesse filme foi dar um belo tiro no pé quando ele resolve fazer a piada de o terceiro filme é sempre o pior.
É.
Ele realmente conseguiu dar o tiro no próprio pé.
Ele fez a piada?
A tentativa dele era fazer a piada sobre, tipo...
Caramba, sério?
Sobre a Jean Grey, sobre o terceiro filme da outro filme, né? Da outra saga, que é ruim. Acho que o primeiro e o segundo também não são bons, né?
Não, o segundo é bem legal.
É, porra, aquela Jean Grey é bem foda.
O segundo é o da invasão da Casa Branca do Doutor.
É só o final que é uma bosta.
Que ela para uma barragem com a força dela.
É, ela aparece.
Sim. Ah, tá.
Ela para uma barragem com a força dela. A barragem estoura, ela fica lá. Psh,
aí, ela morre.
Ela morre. Não
mas
morre.
O melhor
não, não, não. A água passa por cima dela.
É, sim,
mas de
é
qualquer forma, cara. O
ela para até os caras
decolar. Vai ser aí
depois,
the
não, depois tem aquela cena do crédito que dá pra ver, tipo, uma fênix debaixo d'água, assim. Tem, tipo,
nossa,
uma sombra da fênix debaixo
sério?
D'água.
Sério? Puta
é, tipo,
que pariu. Que cafona.
Então, o terceiro... Acho que ele tava querendo, tipo, dar uma cutucada nesse filme, mas não ajudou ele. Tá ligado?
Uhum.
Ele não queria falar sobre
isso. Ah, então é consenso que o filme não é muito bom.
O filme não é muito bom. O filme é
eu
divertido
acho que é
em vários
porcaria.
Aspectos.
Eu acho que não, vamos ver. Mas
acho,
não é muito bom.
Eu acho que tem coisas divertidas.
Ok.
Ok.
É, ok.
Eu acho que serve em alguns pontos do filme.
Eu acho que é decepcionante perante ao segundo filme. Acho que o segundo filme é
melhor. É que o segundo
melhor.
Filme...
Cara...
Eu acho que consegue ser divertido
é que a única
e
coisa...
ser sério.
É, o que eu não gosto
o
do segundo filme...
O segundo filme é tão bom, que se você assistir a versão Rogue Cut, que é as cenas da vampira que foram cortadas, que não
eu
foram
vi, eu vi o Rogue Cut.
Cara... O Rogue Cut ainda deixa o filme melhor.
Porra.
Eu não assisti. Então você não
acha
falar.
Que deixa o filme melhor mesmo?
Eu acho,
eu acho que, tipo, é meio desnecessário a Rogue no filme mesmo.
No 2?
No... Ela nem aparece no 2, se não for nesse
Não,
nesse
ela
ficou,
ela só aparece no 2 na versão do Rogue
não,
Cut.
Não. O segundo...
Aparece, ela se esconde no...
Não, não, no segundo dessa versão.
Não, tá.
Dessa versão nova,
eu tô
do First
falando
Class.
De
universo First Class.
Vamos falar sobre, tipo, trilogia nova e as prequels.
Tá bom. porque no, nas prequels ela aparece, eu lembro.
Ah, não, sim, ela é protagonista do primeiro.
Sim, exatamente.
Ana Pequinha.
Eu digo, cara, e falo mesmo, cara, o segundo filme ele é superior e muito, por exemplo, se comparado ao terceiro. O terceiro filme, a palavra decepcionante eu acho que nem que você, funciona, você porque foi mais que isso pra mim. Assim,
é, então, eu não fui esperando grande coisa. Eu acho decepcionante perante a ideia que eu tinha do segundo. Mas não, eu não vi o trailer, mas não sei, eu não tava muito confiante.
O trailer pra mim já era
filme.
Tipo meio... É, tá ligado? Eu não achei, tipo, tudo isso trailer, então...
Eu acho
tem cenas boas, tipo, de trailer no filme, então...
Nesse apocalipse?
Eu acho que a ideia de, tipo, usar um falso deus, né, um deus perante os homens, uma oportunidade perdida no caso desse X-Men,
ele,
tá ligado?
Ele virou, tipo, no final das contas ele virou um vilão bosta, tá?
Ele é um vilão
muito
bom,
genérico.
Ele parece que tem massinha na cara, sim, velho.
Ele parece...
Parece o Ivan Uzi, né?
Ivan Uzi.
É, exatamente.
A única coisa que ele faz é quando ele invade a cabeça do Xavier e... coisas as ogivas.
Não, assim,
acho que a única coisa
até,
legal que ele faz.
Ele é até, tipo, super poderoso, mas, tipo...
Sim, ele demora
com todo o poder dele, ele não faz
potencial ele
coisa,
tem,
né?
Mas aí, sim, tipo, ele peca como um vilão... Ele é pior que, tipo,
o
um vilão normal do
Civil War. O apocalipse desse filme é um estilista,
War, tá,
velho. É. Ele fica botando roupinha na galera, ele olha assim pro anjo aí, velho.
A gente precisa mudar esses casas.
Vamos mudar esse look.
Tem que mudar esse look.
Vamos mudar esse look, que esse look agora tá over. Last week. Vamos botar
anos
70. Metal.
Anos 70 não dá.
Ai,
anos 80,
over,
né? É o que tá na moda agora.
Meu Deus do céu, cara. Ele fica... Nossa,
e ele
velho.
Podia ter mudado de roupa também. Seria mais legal.
Ele podia ficar
ele?
Gigante, que nem a porra do Apocalipse é. Enorme, musculoso. Tipo, que devia ser o The Rock.
A piada dele, ele mudar de roupa?
É. O tempo todo. Tipo, vocês mudaram de roupa também, vou mudar. Aí vira o Oscar Isaac, tá ligado?
Ia ser louco, hein? Paul Dameron. Cameron. Sei lá o nome dele.
Paul Dameron.
Mas ele... É um ótimo ator num papel bosta, tá ligado?
É.
Não, ele é...
Mas um detalhe que eu ouvi do filme é que teve muita coisa cortada. Diz que o filme, tipo, focava muito mais, tipo, na vida, tipo, da galera, tá ligado? Tipo, antes da bosta, que eu acho que tinha uma hora mais de filme que foi cortado.
Nossa, mas eu acho
que aí se explica a existência da Jubileu, né? É. A Jubileu tá
a
lá.
A Jubileu, ela nem fala o nome dela.
Ela fala, realmente.
Eu tô aqui com o meu casaco amarelo, peraí,
eu
vou pro shopping.
Eu sou uma asiática e eu tenho o casaco amarelo, tá ligado? Então vocês têm que presumir que eu sou a Jubileu.
E
eu
ela
sou
anda
a
de carro com
de
Scott,
Beverly
é
Hills,
isso que ela faz.
De carro esporte, aqui vou para o shopping
então,
com os meus amigos.
Muito mais desenvolvimento do núcleo jovem.
Imagino, porque isso ficou bem perdido, bem
ficou
solto.
Ficou uma malhação, mano. Parecia que eu tava assistindo Patricinha de Beverly Hills, tá ligado? Vai se fuder, mano. Até a escola é grande, bonitona lá, que nem do filme. Não que eu tenha assistido esse filme várias vezes.
Não, as Patricinhas de Beverly Hills são bem legal. Inclusive, a gente pode fazer um episódio sobre, porque é bem da hora.
Tem o Paul Rudd nesse filme, né?
Sim.
Tem?
Tem. Eu sou fã
do
Paul Rudd.
Mas eu não acho que ter uma hora de filme de desenvolvimento desse núcleo jovem ia mudar alguma coisa.
Não,
sabe?
Não, não. Eu tô falando que foi cortado. Eu acho que podia ter menos de outras coisas pra ter mais deles. Eu acho que é só isso.
Talvez
ele
você
tinha,
se sentisse...
O roteiro provavelmente tratava de outros assuntos que a gente não chegou a ver.
Talvez você se importasse um pouco mais com eles, tá ligado?
E eu acho que também pode ser um efeito tipo marketing, tá ligado? Ah, a gente precisa tipo, mais Jennifer Lawrence no filme.
Esse é um dos negócios que ela
acabou de passar 5 bilhões de bilheteria essa semana.
Esse filme?
Caralho.
Não. A Jennifer Lawrence, com 25 anos, 5 bilhões de bilheteria.
Ah,
5 bilhões de dólares.
Caralho. É a segunda franquia dela?
É, Jogos Vorazes e X-Men, sim.
Eu não consigo pensar em outro,
não. Mas são 4 filmes, né, de...
Ela tem um outro filme nesse
contexto? Não, mas Jogos Vorazes são 4 filmes, né?
Ah, tá.
O último edição de vídeo.
E a criança tem alguns Oscars também, né?
Além dos Oscars.
Ela tem alguns Oscars?
Ela tem um
de melhor atriz.
E um de coadjuvante.
E mais duas indicações.
Caramba.
Ela ganhou um e perdeu duas.
Ano passado ela não tava indicada também?
Sim. E pelo primeiro, pelo Winter's Bone também ela foi indicada.
Ah, foi a primeira indicação dela,
foi,
né?
Foi
que
assim
quando
que
ela
apareceu.
É um belo currículo aí, né,
pô? Com 25
anos.
Com
25 anos, ela só, tipo, muito mais... Quantos anos você tem?
24.
Eu achei que você era mais velho. Você também tem
26, cara.
É, eu não posso falar muito, eu tenho 28, pessoal.
Olá!
O Elton tem 28 anos, mano.
28. Com essa cara de 12.
Olha aí, cara.
Eu sou, tipo, a mística, eu envelheço metade do tempo.
Não, cara. Tu é, tipo, com questão de hormônio, né, assim.
Mas uma das coisas que me deixa irritado no segundo filme é isso. Eles ainda dão muita importância pra Mística. quando ela é só pra mim um sidekick do Magneto.
É que eu acho que no segundo filme, tipo, conseguem achar uma função pra ela. Dela ser, tipo, tá sendo procurada, ela é importante. É porque ela tá tentando assassinar alguém e porque, tipo, ela vai ser a causa, tipo, de transformar a Sentinela foda, sabe? Porque, tipo, no final, é um migué que eles dão, mas faz um sentido pra trama, tá ligado?
Sim,
tipo,
mas é que eu não gosto...
O gene
se
dela vai trazer...
usar, tipo, a Jennifer Lawrence. Tipo, transformar em Grey, então, tá ligado? Deixa ela como personagem, tipo, muito importante pro X-Men.
Mas ninguém sabia que a Jennifer Lawrence, tipo... Quando, na época do First Class, que ela ia ser tão grande quanto foi.
Ela já não era grande, tipo, como atriz.
Não, ela estava começando a ser grande,
pops.
Mas não do que ela é hoje.
Não, e os efeitos do First Class, né, que era uma coisa triste, assim.
Muito
cara,
triste.
Cara,
eu reassisti.
Que ela parecia, triste, ela parecia um ursinho de pelúcia, assim. Que ela era
não, o pior era o Fera. O Fera, pra mim, é o pior.
O Fera é muito
não,
feio.
O Fera era o próprio Teddy Bear, velho.
Não, é tipo...
Aquele óculos e aquela roupinha amarela.
Peraí, o Fera da trilogia passada, digamos assim, ele era bom.
Era bom.
Sim, pior. Dessa nova?
Não. O primeiro filme é muito ruim. A maquiagem.
A maquiagem.
O filme é divertido.
Mas falando dessa trilogia nova, é pior a
maquiagem?
Não, o primeiro filme.
O primeiro
filme. É baixo
porque
orçamento.
Ele é baixo orçamento, ele quer fazer tipo com a cara de anos 70 mesmo, assim, as roupas que as pessoas usam, todo o cenário.
Tem o Kevin Bacon, mano.
Qual que é o nome desse filme?
É First Class.
Ah,
First
esse Class. É o Primeira Classe. E o outro é o Dia do Pretérito
Perfeito.
Passado.
É. Dia do futuro.
Tá.
Do Pretérito
Como
Passado.
É que foi em português?
Do...
Pra eu me inteirar.
Dias do futuro esquecido.
Parece legal.
Futuro esquecido.
Não, mas esse nome já é o nome da HQ mesmo.
Não, sim, é que ó, outras coisas que me irritam muito, porque eu gosto muito da Kitty Pryde. E eu não queria ver, tipo, eu queria que ela voltasse no tempo. Mas tudo bem, isso. Tipo,
não, é.
Eu relevo assim, isso porque, tipo,
mas ainda
o Wolverine ainda é, tipo, um personagem muito maior do que a Kitty Pryde
não,
vai
e,
ser.
Não, e,
tá
tipo,
ligado?
Faz sentido a questão do Wolverine voltar, tá ligado? Acho que, tipo, não fere, tipo,
funciona.
Questão de poder.
Funciona,
assim,
não,
sabe?
Funciona na trama. É que pra mim, é que como eu gosto muito da Kitty Pryde, ela ganha uma importância que ela, tipo, ela que transfere o pessoal pro passado. Mas eu gosto muito dela, entendeu? Quando ela volta. Porque eu gosto muito da Kitty Pryde.
E aquele fanservice do Wolverine, hein?
Não, calma. A gente vai chegar lá, mas eu acho que é tipo, uma das poucas cenas boas desse filme.
Não.
É, qual?
Eu não liguei, eu achei tipo, legal, é uma cena ok. Até aquela cena meio bizarra dos dois no final ali, aquele clima romântico
isso...
com uma adolescente.
Very
adolescente.
Muito obrigado,
não,
muito
tá
obrigado.
Weird as fuck.
Essa cena
isso,
é...
tá bom, ali é o início do romancinho entre os dois.
Não, mas não era pra acontecer aquilo.
It's a no-no.
É, não.
Mas eu não. Acho que num filme que tem, tipo, diversas cenas repetidas do Magneto. Deixa eu falar, diabo!
Não deixa.
Eu acho que um filme onde tem diversas cenas repetidas do Magneto fazendo a mesma coisa, que é uma chatice, você vê aqueles mesmos efeitos do Magneto fazendo aquelas coisas, é muito bom ter uma cena de ação daquela do Wolverine muito
não,
louca.
Não,
a cena de ação é boa.
É disso que eu tô falando. Tô pouco me fudendo porque aconteceu. Se essa cena foi uma parada super genérica pra fazer aquele roteiro andar, eu não tô nem aí pra isso.
Outra coisa do
tô falando
filme que é
uma cena
pra
de ação
caralho.
Foda pra caralho.
É aquela roupa de X. Tem X em tudo que é canto. Vai aparecer o Apocalipse, aí
é
trava
chato,
ele com
velho.
X.
Isso
vai
é
abrir
chato,
uma porta, tem um X. O cara peida, sai uma fumaça em X. Vai se fuder, mano.
Tem que ter o branding.
Não, o que me enche o saco é, tipo, com tanto vilão, a gente sempre volta pros mesmos, tá ligado?
Mas
Stripes, tá ligado? Strike. Que bosta, velho.
E
que
é
liga pra esses
um dos piores
merda,
strikers,
não,
strikers
faz,
do mundo.
Mas faz sentido.
Mas
ele
é
o Strike, ele é...
Eu sei, mas a gente não precisa.
Ele tá bom no segundo?
Não, ele já tava nos outros três filmes.
Se ele ia mostrar a porra do Wolverine...
Ele tá 5 filmes a esse bosta, tá ligado? Cinco filmes com
Strike. Se ia mostrar a porra do Wolverine e libertar o Wolverine, tinha que aparecer o Strike.
E aquele não o Wolverine ainda, né? A arma
no
X, ele
aparece.
Não tem lembrança do que
qual
ele
primeiro?
É
calma
ali.
Qual
ele
primeiro?
É uma besta mesmo, ele é um animal.
Nos dois, no terceiro ele não aparece, da trilogia antiga. Ele passa nos dois primeiros da trilogia
ele
antiga.
Ele não tá no primeiro, eu acho.
Acho que tá, eu acho que ele aparece.
Aparece o Senador Kelly, que eu lembro desse.
Eu acho que ele aparece,
mas...
eu acho que ele aparece. Ou ele é mencionado, pelo menos.
Bom, talvez.
Mas isso é...
Eu gosto.
A cena em si?
É,
eu acho
que
a cena
em si é boa, porque é uma cena, tipo, tem sangue.
Sim,
isso é uma coisa muito
sim,
tipo,
sim,
difícil
sim.
De acontecer em filmes. Acho que é. Esse filme é PG?
É, deve ser PG-13.
É PG-13.
Não tem nenhum.
Sangue é difícil.
A
só
o Deadpool foi.
É, não tem. É, sim.
E é uma cena bem feita. Cê, às vezes você tipo, tem umas tomadas que é tipo de embaixo, eles vendo o que tá acontecendo. E é legal ver o que tá acontecendo.
Aham. Uh-huh. E tipo, ficar assim, caralho,
quem fez isso?
Tá quem que foi solto ali? Mas é...
É que, não sei, é que pra mim aquela cena do final já me irritou muito. Ah, eu acho que a cena é legal, mas...
Eu acho essa cena legal porque aquele Wolverine animal e a Jean trazendo ele pra forma humana e o início
mas aí não precisava ter o romance.
Não, é porque, primeiro...
Esse que é o negócio, esse que é o problema.
É outra timeline.
Eu acho que ele devia fugir, timeline. Tá ligado? Tipo, não tem ligação. Não tem ligação. É você ligar com um filme antigo.
Realmente não tem, tem zero
e
ligação.
E é outra timeline, cara.
Se ela fosse um pouco mais velha...
Mas mesmo assim, nessa timeline ainda rola uma flertação no final
no
do...
No final, né?
Do,
não,
do
mas é por causa mais dele, né?
Mas é dele.
Ah, mas rola uma flertação, porra. Um flerte ali.
Então.
Um flerte com a velha. Porque ela tá muito... E ela é muito mais velha que ele.
Vamos falar aqui de Magneto. Como o Magneto muda sua opinião de maneira
nossa.
Ridícula. Vamos falar de Magneto. Estou aqui, soltando minhas pedras em forma de magnetismo. Estou aqui. E aí chega o meu filho, que eu não sei que é meu filho, e chega aquela mulher azul.
Aquela mulher azul.
Que diz pra mim, não faça isso que você fez no primeiro filme.
Você ainda
que você fez no segundo filme. E agora você está fazendo no terceiro filme.
Eu acho que pior do que essa cena é uma cena que realmente eu fiquei assim, caralho, que porra é essa? Por que que tá acontecendo isso? É na hora que a galera vai prender ele, que ele se afirmou de Magneto. Ah, mano, como é que uma flecha mata duas pessoas, mano? Isso eu fiquei muito... Como é que uma flecha mata duas pessoas? Assim, eu fiquei muito pensando...
Essa flecha não matou ninguém, mano.
Isso não me incomoda, não.
Isso me irrita tanto, mano.
Sabe o que me incomoda? É que, tipo, na hora que ele chega lá na porra da fábrica, fala assim, nossa, vai ter uma cena foda.
Aí chega
o Apocalipse, vai tomar no cu, sai do filme, velho. Sai do filme.
Queria tanto ver o que o Magneto ia fazer com essa galera. Era, mano, ia jogar ferro quente na cara dos outros, mano. Por que não fez isso?
Mas não, ele tem que enterrar o pessoal.
Eu acho que de uma porra ele apareceu e falou assim... Cala a boca aí.
Fica de boa, deixa eu matar os caras aqui, dá licença.
Uma coisa que me irrita no Apocalipse é que ele parece meio burro. Ele, tipo, tem o poder de fazer... Ele tem o poder, tipo, sei lá, sobre a matéria, transformar as coisas em outras coisas. E ele transforma tudo em areia, tudo vira areia. Tipo, ele só conhece a areia, esse arrombado, né?
Cresceu no deserto. Ele viveu na porra do Egito, mano. Filha da puta, mano.
Mas ele aprendeu tudo na televisão, né? Aquela cena que ele toca na televisão e faz
caralho,
assim.
Caralho, cara. Isso foi muito robô da Microsoft, tá ligado? Robotaz, racista. Por isso que ele quer acabar com a humanidade.
Eu acho que se ele transformasse todo mundo em areia mesmo, até que, tipo, eu acho uma ideia legal, tipo, o bagulho, tipo,
que acontece,
vai virar pó, sabe?
É que ele lê os comentários do G1, velho. É por isso que ele fica assim.
Mas a questão toda é, tipo, então por que não transforma a porra de todos os heróis dos X-Men quando chegar lá?
Faz isso.
Por que não vai transformar o Ciclope em areia mesmo?
Eu posso dar uma explicação, eu posso.
Por que quando não tava no cérebro já não fez isso? Já não transformou todo mundo em pó quando tava lá?
Eles são, tipo, da raça que ele quer preservar, entendeu?
Ah, mas ele podia transformar qualquer pessoa.
É que ele quer ter o poder de controlar a mente. Aí ele pode controlar todos os mutantes, entendeu?
Sim, mas enquanto alguém impede ele de fazer isso, ele podia transformar...
Desculpa, mas...
Eu acho que pra mim, tipo... O que esse filme faz bem é falar, tipo... Se eu vivesse no mundo que eles vivem... Eu mataria todos os mutantes.
Nossa, eu ia apoiar mutante.
Meu, nesse filme... Tranquilamente, fazendo conta baixa, morreu milhões de pessoas. Dezenas de milhões de pessoas.
Ah, não, sim. Nossa, sim.
Então, meia dúzia de negros conseguiram matar... Tipo, milhões de pessoas. Você vai fazer o quê? Ah, ô, legal, né? Vamos apoiar esse bando de maluco. Vamos matar todo mundo.
No final mesmo.
Não,
foi só
verdade.
O mutante que matou muita gente.
Sim,
foi o Magneto matando uma caralhada de
exatamente.
Gente.
Não, mas o Apocalipse erguendo o templo dele também mata um monte de gente. Ele basicamente destrói uma cidade. Uma das, tipo, capitais
ali
do mundo.
Ali já
tá
foram alguns milhões, só na
aquela, também, muito, porque, tipo,
naquela região metropolitana.
E a gente não vê isso.
Você não vê ninguém morrendo.
Tipo, como assim
você
não mostra? A galera tá, tipo, matando
porque
todo mundo.
Porque é só de cima. Tipo, é sempre.
E as coisas também se pretendem ser tão massivas, né, que você não consegue ter noção da catástrofe. É tudo umas cenas repetidas do Magneto.
E é uma coisa que, por exemplo, o professor Xavier podia passar isso, tipo, nossa, tem um monte de gente morrendo. Afinal, ele controla todo mundo, tá ligado?
Ele é só muito foda.
Você não precisa realmente mostrar os negros, tipo, despedaçando com sangue,
no
tipo,
final,
Akira,
no final,
sabe?
Mas, por favor,
ser,
não,
o Xavier
podia falar
assim, legal.
Você viu que, tipo,
ser bem legal.
Milhões de pessoas acabaram de morrer? Já funcionava.
Ou ele devia ficar, tipo, meio louco, porque
sente
as pessoas morrendo, tá ligado? Igual.
Sabe por que eu tenho raiva desse
filme? Ou isso ser também um trigger pra Fênix aparecer. Podia ser também. Aí,
porque ela também não é
isso. Aí, ó.
Essa reunião de roteiro aqui já tá muito mais interessante que essa merda.
Mas ia ficar meio dark.
Sabe o que me irrita?
Calma aí.
Por que
dark não é, tipo...
Não, deixa eu falar o que me irrita.
O Magneto matando um monte de gente com uma moeda não é dark, né?
Justificado. Vingança justificada quando mata criança.
Faltou
matar o cachorro.
Posso dizer uma coisa?
Mataram a família dele.
Sabe o que eu tive raiva desse filme? Que é o seguinte: você tem um Galactus que é pra ser um cara, tipo, gigante, de arrombado, de enorme.
Tipo, tamanho
aí botam Oscar Isaac pra fazer.
Galactus
não,
ou
Apocalipse?
É, o Galactus, se ele fosse pequeno, ia ser estranho.
Vou recomeçar.
Não, o Galactus também é uma história ruim.
Vou recomeçar.
É meio caído mesmo.
Vou recapitular.
Outros interplanetários ou coisas assim não vale.
É. Sabe o que, é que eu tenho raiva nesse filme? É que você tem um Apocalipse que é tipo pra ser um cara gigante, arrombado de enorme,
que nem
musculoso
ele no sonho
pra
do Xavier.
Caralho. Exatamente. É. Aí você bota o Oscar Isaac parecendo um vilão de Power Ranger. Pra completar, o grande poder deste filho da puta é ser o Alexandre Hertzkovich. Porque ele não faz mais porra nenhuma além de enterrar a galera na areia, estilo bonde do Tigrão, velho. Eu não aguento esse filme, velho. Esse Apocalipse é muito ruim.
En Sabanur.
Caralho, quando eu vi a porra do En Sabanur no final dos dias do Pretérito Perfeito, mano.
Ah, ele aparece?
Ele aparece na cena final de
crédito.
Ele aparece
sendo venerado.
Eu olhei assim, o caralho vai ser fudido, mano. O Apocalipse é foda, vamos botar pra fuder. Aí
o início
bota aquela
do filme
merda,
é legal,
mano.
Em nenhum momento nesse filme ele é, tipo, venerado, tá ligado?
É.
A não
é
ser
ridículo,
no prólogo.
Cara, é
porque,
ridículo.
Tipo, pra mim, anjo já perde o negócio dele ser um deus.
Eu achei bem legal o prólogo, aliás.
É bem legal.
Bem legal.
É bem
feito. Eu acho que, tipo, é só estúpido, tipo, como os humaninhos conseguem ver.
Sim, é, quebrando uns tecos de madeira e prendendo todo mundo lá. Ninguém tem poder ali, né? Ninguém é mutante ali pra ter poder pra
evitar. Então, eu acho que poderia ter sido mutantes que tinham feito aquilo, tá ligado?
Ah, não, sim, mas...
Tipo, desde que, tipo, tem mutante do lado do cara, sempre teve mutante pra lutar contra ele, sabe?
Tô dizendo, tipo, não tinha nenhum mutante pra
não,
parar aquelas pedras.
Arco e flecha, né, tá ligado?
Uh-huh.
Arco e flecha.
Olha, apesar dessa história de quadrinhos ser muito ruim, eu recomendo lerem. Caso queiram ver
Apocalipse?
A Era do Apocalipse.
Que tem só um dos caras mais fodas, só, tipo, eu não sei se o Cable. Não, o Cable, caralho. O Cable tá nessa.
Eu acho que sim.
Eu sei o X-Men, acho que tá. O X-Men, acho que aparece. Tem tipo, os heróis foda apareceram. Eles aparecem nessa época.
Porque faz muitos anos que eu li. Assim, pode ser uma recomendação ruim, porque recentemente li de novo o Guerra Civil, que eu achei bom aos meus 16 anos de idade.
É.
E percebi que o filme era melhor do que HQ. Mas enfim, esse filme é uma bosta. Eu odiei esse filme. Eu
não,
me senti
eu não odiei,
ofendido.
Eu não achei ele uma bosta.
Puta, eu vou dizer pra você que eu tava rezando pra ele acabar logo, mano.
Obrigado, André.
Porque eu gostei de, tipo, vários aspectos. Porque eu gosto de tosqueira às vezes, mas. Porque eu gosto de
mas,
ser
cara,
de estúpida,
o First Class era um filme mais leve, com os efeitos meio toscos, mas tinha uma coisa que o X-Men precisa ter em todo o filme, cara. A discussão do existencialismo humano, o que é ser homem, o que é ser mutante, o que é ser o ser evoluído, caralho. Porra, desse filme é um filme de ação com um monte de efeito especial. Parece que o cara ganhou dinheiro pra caralho pra
fazer. E alguns efeitos repetidos, muitos repetidos.
Isso, e uns efeitos mal feitos, tá ligado? Parece que foi feito às pressas, tá ligado? E tipo, porra, cara. Sabe, o Bryan Singer fez um filme bom quando pegou o primeiro X-Men, fez um segundo bastante legal, o terceiro não é dele, né?
O segundo que é considerado um dos melhores filmes de herói e tal.
O terceiro é uma bosta, é do Brad Rainer.
É, não lembro o nome do cara.
É, o terceiro é
aí
é
ele bosta. Fez o First Class, que eu olhei assim, caralho.
Não é dele. É
o
do,
First Class
do,
não é dele?
É do cara que fez
o segundo. É do Matthew ou alguma coisa.
É, mas bom, o First Class é bom, mas vamos lá. Aí ele
eu acho o First Class ok. É, não gosto do primeiro do Bryan Singer, eu gosto do segundo.
O primeiro Bryan Singer é o mesmo caso do First Class, é tipo, é low budget pra mim, é um filme low budget também. Tá
é que eu não gosto da história,
eu
do
não
jeito
curto
que
muito
tratam.
A galera voando também naquele filme estilo Tigre e Dragão também, isso me incomoda.
Ah, eles lutando em cima da Estatua da Liberdade?
Tipo, porra, vai se fuder, mano.
Nossa, sabe uma coisa que é horrível nesse filme? A tempestade que não faz nada.
Sim.
Ela faz tipo,
qual filme?
Nesse
agora?
É
ah,
que
eu assisti. Gosto muito da tempestade. Eu achei que ela, tipo.
Visualmente ela tá incrível.
Ela tá muito tempestade, mas é
sim.
Isso.
Mas
tá
ela não faz nada.
No final ela só, tipo, na verdade eu vou trair vocês porque
ela
a minha heroína tá
morrendo. Ela faz menos que a porra do anjo, velho.
Que também não faz nada. Que...
É, faz menos. A tempestade consegue usar menos o poder dela do que o anjo.
A tempestade consegue fazer menos do que a Psylocke, velho.
Que exatamente. Só corta um carro, né? Pra salvar a tempestade.
Exato. E, tipo, ela corta um carro e ela foge, presumivelmente, porque ela vai aparecer no próximo filme.
Sabe quando a gente discute que as roupas de mulheres nas HQs não fazem menor sentido? Certo? Porque elas não são confortáveis, elas não parecem funcionar.
Uhum.
Você vê a Psylocke desse filme e você entende.
Porque é igual, é uma roupa idêntica do quadrinho.
É exatamente, cara. Você olha e você diz assim...
E quem fez? Foi o cara da moda.
Ah, claro, velho.
Na verdade, ela era mó, tipo,
eu
Bowser
que,
badass,
eu
tá
acho
ligado?
Que diria, tipo, que mais ou menos, tipo, quem é a porra daquela capa do Magneto? Pra que serve aquela bosta daquela capa do Magneto?
Não, é.
Não é merda nenhuma, velho. É qualquer outro uniforme, não serve pra bosta nenhuma.
Cara, a capa que mais funciona no dos quadrinhos é a do Shazam, cara. Aquela é bem curtinha assim nas costas, mas, é pra nada.
Mas
é só
aí, tipo, a gente tá falando de, tipo, de gente que se veste pra, não, pra ter um alter ego, né?
Entendi.
Os X-Men não, tá ligado? Eles só usam um uniforme.
É.
Tá, então pra que serve a porra da capa? É tipo a capa do Master Bison lá, tá ligado? Pra que serve aquela bosta?
Tanto que ele não usa no... Ele tira quando ele vai lutar.
Sim.
Ele tira pra lutar.
Pra ele crer.
Mas...
Não faz sentido. Não
sabe o que é ruim,
mas
cara?
Mas aqui...
Já fala. Imaginou? Tipo, ele querendo sair, o cara pisa na capa dele, ele cai assim.
É. Ele como vencer o Magneto?
O Magneto na capa dele.
Ridículo.
Ele enforca ele. Ele vai enforcado pela capa.
aí vamos pra, tipo, a cena de ação que...
Aquela que deu o que falar.
Qual delas? Você tá falando do filme da explosão da casa?
É.
Da mansão?
Essa cena...
Que é uma, ah! é uma cópia. É uma cópia do outro filme. Mas é uma cena legal, entendeu?
Eu acho uma cena legal, mas é tipo, já é... Você fala assim, ah, mas a gente já viu. Vocês só estão fazendo maior.
E com, tipo, mais tá piadinhas.
Ah, mas aí é só maior, porque ele já faz a piadinha nos outros. No, cara, na outra cena.
Ia ser muito mais da hora.
É, então, essas coisas
se você
me
usasse
um pouquinho,
uma
tipo,
cena dessa do Quicksilver.
Assim.
Na luta contra o Apocalipse.
É, tá ligado? Se, tipo, não tem função nenhuma aí. Você sabe, ah, nenhuma criança vai morrer.
É que pra mim, nesse
não
filme.
Não tem nada íntimo
no,
tem, tá
nessa
ligado?
Série de filmes. Pra mim, o Quicksilver, ele é, tipo, o que eu espero do Spider-Man.
O alívio cômico.
Não, não só o alívio cômico, mas não. Ele luta fazendo
zoando.
Piada dos outros, é. Entendeu? Ah. Isso que é o Spider-Man.
Tá.
E ele tá muito overpower. O que ele não é, na verdade, ele é só muito rápido. Ele não é o The Flash. Ele é o Quicksilver.
Mas, não sei.
Não, ele não basicamente, sei. Ele consegue viajar
ali
no...
Ele venceria qualquer um.
Ele ganha de todo mundo.
A questão toda assim, tipo, porque o Apocalipse não foi atrás dele, tá ligado? Essa é a grande questão.
É, porque ele não pode ser um dos caras, entendeu? Ele foi atrás
porque
da
ele...
Shylock, tá ligado? Que posta. Ela corta as coisas.
O
tá?
Anjo, velho. O Anjo.
Hoje ele deu poder pro Anjo, basicamente.
Tava encaixaçado, pô, ouvindo metal lá, tipo, na derrota total.
Fora que o Anjo, nessa timeline, ele, tipo... Na ideia dos filmes, na verdade, ele não devia nem...
Mas
tá.
Eu adorei o look motoqueiro dele.
Uma coisa que eu gostei é a apresentação do Anjo, dele estar naquela jaula e a galera ficar vendo rinha de mutante. Eu achei uma ideia bem legal.
Sim,
assim,
é legal, mas o Anjo, se for pegar a lógica dos filmes agora, ele devia ser muito mais jovem, muito mais jovem. Ele devia ter a idade dos
moleque.
Mais novo.
Do Scott.
Que isso, mais porque
novo
no outro
Scott.
Filme, no terceiro filme da... Ele,
é,
ele
no
é mais
filme,
jovem.
Ele é bem novinho.
Ele é tipo da idade
ele
da...
Ser, tipo,
ele é
anos,
idade da Rogue.
Sim, na trilogia passada, sim. Ele era tipo filho de um...
De um
político, diretor,
de um cara que era anti-mutante.
Sim.
Sempre o anjo se fode,
é,
né?
Ele, mas eles só pegaram um anjo porque ele foi à morte uma vez no, como o Cavaleiro do Apocalipse, tá ligado?
Sim,
não.
Sim.
Que pra mim não faz, tipo, pega uns cara foda, não pega o anjo, tá ligado? O anjo é bosta.
Ele só se fode, cara. O
poder dele é ter asa, ele... mano, que poder é esse?
Ajuda nos efeitos,
ele
né?
É um mutante, né?
Ajuda nos efeitos.
Ajuda?
É, dá menos trabalho, velho, mas só fazer uma asa do que, tipo, sei lá.
Fazer tipo um cara badass mesmo.
Caralho, um cara que fica gigante, né?
Não, os caras não conseguiram fazer um Galactus que preste, imagina botar um outro personagem.
Nossa.
É,
e a galera reclamou muito. Eu não percebi
é roxo,
se tava
quer,
feio.
Quer dominar o mundo, mano?
Mas reclamaram muito do CG da asa dele.
Oxe, azul, né?
Do anjo.
Eu não reparei também, não.
Falaram que tava faltando renders. Eu não falei assim, foda-se.
Mas é que eu não costumo prestar atenção nessas coisas, então eu não sou parâmetro.
Pra mim apareceu, tipo, 10 segundos, então...
Não, eu gosto muito do, sei lá, do Noturno nesse filme. Eu acho que ele tá
legal. Ele é legal.
Mas ele era legal no
terceiro. É, ele era bem legal já.
Eu só não entendo aquele cabelo...
Na trilogia passada, ele era bem legal.
Ah, mas ele tá, tipo, com uma jaqueta...
Do
Michael Jackson, velho.
Eu não sei, é que eu acho que, tipo... Me irrita um pouco em filmes de época e nesses daí... Muito,
porque
tipo,
é muito na sua cara?
É muito nos 80 e tipo... É, vamos dizer assim... Hoje, a gente tá nos anos 2010. A gente não se veste todo mundo que nem 2010, tá ligado? Você vai na rua, tem gente que... Tipo, nos anos 2000, tem gente que anda que nem tipo, nos anos 60... Tá ligado?
Sim.
É uma coisa muito
a
mais
é
dividida do que, tipo, 70. Todo mundo usa uma roupa icônica do tipo da época, sabe? Isso me irrita. É tipo,
mas,
muito esfregado a sua
usa?
Cara.
Quem, além dele, quem mais usa, tipo, roupas icônicas da época?
Todos eles. O Scott, ele usa uma roupa bem característica.
Pra mim, o Scott tá muito, tipo, de
o
Mercúrio, tá ligado?
Usa bem característica. O Xavier e o Magneto, eles sempre usam roupas muito escancaradas. Nesse menos que no outro filme, mas ainda, porque...
Nesse filme... Bom, eu não sei qual é a...
Eu acho
qual é
que...
a vestimenta dos anos 80? Então
a Jennifer Lawrence sempre tá com alguma vestimenta, tipo, bem cheguei.
Ela é azul. Ah, não fala assim dela.
Tá falando então, dela assim.
Eu acho que me irrita essas coisas.
Ela é cheguei mesmo, ela é azul. Olha. Seu azul fóbico.
Blufóbico.
Eu já falei que eu mataria os mutantes aqui.
Você falou na cara dura ainda. Você é tipo.
Nesse
o
caso,
Trask,
sim.
Tá ligado?
Foi exatamente o que o Hitler fez, né?
Não, é. Não, ele usou. Ele queria usar um deles primeiro, né?
Não. O que aconteceu foi. O Hitler chegou, matou, sei lá, 6 milhões de pessoas. A galera falou assim: ó, a gente tem que matar esse cara, né? Se o Magneto mata, tipo, milhões de pessoas, dezenas de milhões, talvez centenas de milhões, a gente fala assim, não, beleza. Ele pode estar do nosso lado. Ele pode estar do nosso lado. Ele se arrependeu. Não, velho.
Mas
não.
Ele se arrependeu, tipo, 3 vezes já. Não. Uma hora ele aprende.
Cada década ele se arrepende.
É lógico. E no futuro também ele se arrependeu, entendeu? Porque senão, na verdade, eu tava errado também.
Isso só mostra como esse filme é fraco, né? Tipo, em não trabalhar as consequências de uma forma.
Eu não aguento mais o
Magneto. Ah, não, mas vai fazer que nem o Batman e Superman. O próximo filme vai começar eles falando disso. É. Tá ligado? Tipo, eu estou com certeza. Tipo, na verdade eu sempre planejei. Não, seu animal, você não planejou. A gente falou, mó galera morreu, hein? Aí falou assim, não, mas vai estar no próximo filme. Aí se foda, você não conserta depois do filme.
É que
o Fassbender é foda, né, velho? Por isso que eles continuam usando ele como um personagem, tipo, muito foda.
Eu acho que se não fosse, tipo, o excesso de bons atores, o filme ia ser bem pior.
Eu também acho.
Mas aí é, tipo, é what if, tá ligado? Não entra na questão.
Só tem ator bom nesse filme mesmo, cara. Entendeu?
Porque tem muita gente muito boa.
Qual
assim.
O nome do cara que faz o Professor Xavier?
É o McAvoy, James McAvoy.
Ele é bom, eu gosto.
Ele é um bom ator,
isso que ele
cara.
Fez filme ruim na vida dele, hein?
Ah, é?
Porque
é.
Aquele Procurado eu não gosto já.
Mas o problema do Procurado é que ele é uma adaptação de quadrinho que não tem nada a ver com a original, né?
Ele fez a versão inglesa de Shameless?
Não, ele fez bastante coisa. Ele tem nos últimos anos ali.
Ele meio que despontou, aí deu uma acalmadinha.
Eu gosto dele, cara.
Ele é um bom ator. Quando anunciaram
no First
Class... A
Jennifer Lawrence também é uma puta atriz, cara.
Quem?
Sim, eu também acho.
A gente pode
acho.
Até estar tá cansado dela, porque
é
ela parece
cansou,
tempo
não,
inteiro.
Não, mas ela é boa.
Mas ela é
uma
incrível, ela é incrível ela é atriz.
É, bonita pra caralho, também ajuda, né? Mas ela é muito boa atriz.
A menina também, que é
a
bem
Sansa.
Bonita.
Eu acho que ela
não,
é
a
mais...
É
eu
bem
acho
bem
que
fraquinha.
Ela é que mais compromete no filme.
É bem fraquinha.
Quem é Sansa?
A que eu ia falar.
É a Jean Grey.
É
que ela tá no Game of Thrones.
Tá.
Por isso que ela tá nesse filme.
A menina que... não sei o nome dela. Nem conhecia a atriz.
A Sansa?
A que fez a Tempestade.
Então, eu nem sabia que ela existia.
Eu também não.
Eu achei ela muito boa, assim.
Mas ela tem uma cara muito boa.
Então, ela, se ela tivesse
mão
mais
do
screen
Bryan
time...
Singer é muito boa como diretor, cara. Ele também é um bom diretor.
Claro,
também. O problema foi esse roteiro desse filme aí que...
Ele escreveu esse roteiro?
Eu acho que eu acho que também é um problema. Eu ainda acho que é uma coisa de edição, assim. Eu acho que talvez tenha focado no Apocalipse e não tenha sido a melhor escolha, sabe? Eu acho
ele
que,
nem
tipo,
foca direito no Apocalipse, tipo, só mostra ele como um vilão qualquer, bundão, sabe?
Sim, então,
não,
como
tem
você
foco
tinha,
nele,
tipo,
mas.
Você tinha um vilão mais fraco, você podia focar em outras coisas, sim. Né?
Foca no Magneto, velho.
Sim.
Foca nele sendo um vilão, tipo, foda, sim. Não só um cara que vira vilão no meio do filme. Que é o que acontece no segundo filme. Ou no primeiro filme, tá ligado? Faz ele vilão desde o começo.
Por que não faz o filme do Magneto?
Ele fazendo, tipo, a irmandade dos mutantes maus, tá ligado? Ia ser muito mais foda.
Não, deixa eles fazerem o filme do Magneto, não. Porque tu viu que eles fizeram com o do Wolverine, né? Então...
Não, eu não quero ver o filme do passado
novo
dele. Eu quero ver,
tipo... O novo e definitivo filme do Wolverine.
Ai, caralho.
Com o Hugh Jackman.
Que vai ser o último filme dele.
Como
o Wolverine.
Fora as aparições especiais.
Não. É a última
acabou?
Aparição dele.
Ele
tá velho já, né, mano? Não dá pra ele ser Wolverine mais.
Ah, tá com 50 anos. Deve ser foda manter aquela forma, né?
Ele quer ficar gordo.
Ele tá com 50
comer,
anos.
Caralho.
Eu acho que ele já tá. Já passou de 50
anos. Ele já era velho quando
ele
fez o primeiro.
Ele deve tá chegando nos 50 anos, tá ligado?
Caralho.
Você vai ver. Eu acho que ele deve estar perto dos 50 anos.
Caralho, porra, deve ser.
Ele parece um...
Uma câncer, manter aquela forma.
Nossa,
ele parece um lumberjack, né? Como é? Um lenhador, mano.
Parece.
Não, um lenhador total.
Peraí.
Lumberjack, man.
1968
são 20 anos a mais
ele
do
já
que
tá
eu.
Com
ele tem 48.
47.
Quase 50 anos.
47.
Ele faz mais tarde, tá? Entendemos.
Faz 48 esse ano, mas... Um nego de 40 anos manter aquela forma, velho, deve...
Tem um trabalhinho aí.
Alguém falou sobre algum filme novo do X-Men? Um próximo filme do X-Men? Porque esse fez dinheiro, né?
Ah,
não, com certeza. Não, eles já falaram. A Jennifer Lawrence jogou pro estúdio, né? Falou que...
Ela não
é que ele, é, ela, o Fassbender e o McAvoy tinham contrato pra 3 filmes. Aí ela falou, eu volto se os dois, outros dois voltarem.
Olha ela ligeira, hein?
Ligeira. E eles falaram.
Mas ela é um nome grande já.
E eles falaram também, a gente volta se eles
queimar,
voltarem.
Caralho.
Mas a questão é, vai ter que jogar um caminhão de dinheiro.
Vai ter uma grana ali. Sim, é uma grana, hein? Porque esses três são, tipo, atores consagrados.
Vai, vão ter que contratar o produtor do Fassbender pra produzir esse filme. Não, mentira.
Mas porque... E ela, e ela é uma boa grana, né?
Ela é uma bala ali.
Irmão, quanto é que deve ser a diária dessa mulher?
Rapaz, eu acho que eles não ganham por diária, não. É tipo porcentagem da bilheteria, pá.
Depende do, não, depende do contrato, artista, depende do contrato. É. Tem cara que, tipo, ah, não quero arriscar. Eu quero, tipo, meu 250 milhões agora e foda-se a bilheteria.
Eu acho
se vocês fizerem
eu
10
acho
bilhões...
Que, tipo, tem ator que ganha tudo isso?
Sim,
bilhões,
tá bilhões, não.
Não, não, não. Bilhões. Não, 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 não. O contrato do Robert Downey Jr. é 250 milhões. Pra fazer...
Caralho. É? Caralho.
Mas pra quantos filmes?
São três ou quatro.
Ah, não, não é só um filme.
Não, não, acho que... esse último contrato que ele assinou, que era pro Capitão América, pros dois Avengers.
O tá. Nicolas Cage não ganhou, tipo, mano, uns 50 milhões pra fazer o filme do Super-Homem que nem foi filmado? Tipo, foi muito
não,
dinheiro.
Não. Foi muito dinheiro, mas pra época.
Não, não
tá
é tudo.
Não,
foi, tipo,
não é esses números assim, não.
Eu achei que era, tipo, mano, sei lá, zilhões de dinheiro.
Não, tipo, nos anos 2000, por exemplo, tipo, os maiores salários estavam entre 20 e 30 milhões.
É, não, e a Julia Roberts, tipo, quando ela tava Pitt, ganhando muita grana, era 20 milhões por filme, tá ligado? Sabe. Por isso que eu tô falando que 250 é uma grana muito.
Não, é. Ah, porque é uma franquia de, acho que já passou 10 bilhões. Acho que o com o Capitão América passou de 10 bilhões de bilheteria.
Porque o Capitão MCU. América é um bom filme, cara.
O primeiro, o segundo e o terceiro são ótimos filmes. Eu diria que são os melhores.
Não,
filmes
o primeiro também é legal.
Primeiro,
o primeiro é legal.
Eu
mas eu acho que tá abaixo dos outros
ele
dois.
Tá abaixo do segundo e terceiro.
O primeiro tem uma coisa meio Spielberg pra mim, sabia?
É porque você adora filme de época. Filme de guerra e de época. Junta os dois com o herói, velho, fodeu.
Cara, sabe uma coisa que eu descobri do Spielberg? Você comentou o nome dele, me lembrei assim. Foi, falei, caralho, faz sentido. É, eu tava conversando com um amigo meu e ele comentou que, tipo, até um tempo definido na história dos desenhos, eram tudo tipo Hanna-Barbera. É, Tom e Jerry, coisas se batendo sem muita história. E aí o Spielberg falou, vamos mudar isso? E aí, tipo, ele começou a bancar uns roteiros e surgiu, tipo, Tiny Toons e vários outros desenhos que, tipo, tinham narrativas com
tudo...
piadinhas. E aí, tipo, Hanna-Barbera virou isso, virou, tipo, depois com Dexter e tal. Eu falei, caralho, o Spielberg mudando cenas...
É que aí não
cenas...
é mais, acho que Hanna-Barbera em si, é cartoon.
Não, virou, Network. Mas Johnny Bravo, Dexter e Meninos Superpoderosos ainda
é
foi Hanna-Barbera.
Cartoons, né?
Hã? Virou Cartoons Studio, mas depois. É. Mas eu fiquei pensando, caralho, olha o Spielberg mudando
não, mas o Spielberg,
a cena
ele,
dos
ele,
desenhos.
É por isso que os caras, tipo, fazem muita piada com ele nessas Animaniacs.
Aham. Porque
ele
é o produtor
ele é o,
da
ele
galera.
É o criador, entendeu?
Sim, bancou a galera e falou, ó, vai, passa o roteiro,
e
vira
um desenho. É que, tipo, se o Chicão estiver ouvindo isso aqui, o Chicão vai, tipo, literalmente gozar agora, porque ele adora isso.
Ah,
ele
é
muito
legal.
Fã dessas coisas.
Acho bem legal, acho que é uma história subvalorizada do mundo audiovisual. Os desenhos.
Os desenhos animados?
Sim.
Você devia conversar com o Chicão.
É,
ele vai ser. Falar pra você sobre, tipo, isso sobre umas 20 horas. E não vai ter, vai parar.
Legal.
Ele eu acho que ele tava querendo escrever, estudar isso.
Vamos mesmo, gravar tá um podcast dos desenhos. Chama
mas
a gente convidado.
Tem que assistir todos os desenhos.
Não,
tá
não precisa assistir.
Velho.
É só a gente participar e falar, ah, eu lembro disso. Doug Funny, eu lembro disso.
Doug Funny era bom.
Doug Funny era bom.
E no final, todo mundo achou esse filme uma merda.
Não, eu não vou
não, mais então,
ouvir.
Eu acho que é um filme de 2 horas e meia, que eu acho que passa rápido. Não é um filme que, tipo,
eu
que,
também
que
acho que
pesa.
Passei bem rápido.
Mano, é que o começo
é
do filme
regresso,
eu acho
tá?
Legal. É, realmente.
É tipo, eu não acho que é um filme ruim. Acho que tem muita coisa ruim, mas não é um filme
sei lá,
ruim.
Sei lá, tem os primeiros 40 minutos que eu acho, ah, legal, interessante isso. Eles estão apresentando as coisas, eu me senti legal. Assim.
Acho que na hora que começa ou o Apocalipse mesmo, juntar a galerinha, começa a pesar.
É. Depois que a filha do Magneto morreu,
depois, eu acho
mim,
que ali que
ali
é o ponto de virada aqui. Tipo,
e aí o Magneto começa a aparecer menos e sempre é repetido. Ele tá só lá parado no ar, fazendo coisa de magnetismo. É.
Sendo emo.
Sendo emo.
Porque ele é o Magneto emo.
É, uma
e aquela última batalha é bem fraquinha, né?
Ah, ela é fraca, mas ela é, tipo, divertida, porque, tipo...
Não, é...
Tá, tipo, acontecendo muita coisa ao mesmo tempo.
Essa batalha é meio o final do Quarteto Fantástico, tá ligado? Que você tem que meio que juntar os poderes.
Não,
mas eu acho isso horrível, mano.
Não, não, e mais uma vez.
Não tem time ali.
Chega no final, você fala assim, ah, nenhuma dessa galera vai morrer. Por que eu tô assistindo isso?
O que tá acontecendo?
Podia, tipo, ah, vai começar a batalha, cortar e já chegar, tipo, ah, final, aconteceu isso.
Podia falar que aconteceu a batalha e já ir pro final dela. Pular depois pra quando a batalha já acabou.
E ninguém morreu.
É, tipo, sei lá, o Hobbit.
Não, sei lá, eu tava esperando uma coisa meio Power Ranger mesmo, assim, o Apocalipse ia ficar gigante.
Ele ia ficar gigante, fazer um
então eu ia ver o Megazord.
Seria tá foda ele. Se eles ficarem gigante, hein?
Ia ser louco.
Ah, aí ia, tipo, lutando na maquete, assim. Nossa,
tem alguém
do
X-Men que fica grande também, não tem?
X-Men.
Não, acho que não, eu tô
grande.
Viajando. Eu tô confundindo com Sentinelas.
Tem Homem-Formiga que fica grande,
não,
mas
não
é
do X-Men.
Mas a questão toda, eu acho que é isso. Tipo, aquela batalha assim, eu sei que o Magneto não vai morrer, sei que todos esses mutantes aí não vão morrer, e que o Apocalipse vai morrer.
Tem uma coisa que
isso me irrita muito.
Não, mas
que eu tô
no final,
tipo,
eu sei que a Fênix vai aparecer, esse negócio. Que eles cantam isso aí desde o começo do filme, velho.
Mas a questão é, tipo, é só um super trunfo que eles vão jogar ali pra resolver o problema.
Mas ela devia perder
mas
o controle.
Mas a gente sabe que
mas
não
é aquele super trunfo.
Não tem nada, tipo, não tem stakes, tá ligado? Tipo, a gente sabe que não vai acontecer nada com ninguém.
E aquele
diferente de, tipo, por exemplo, só fazer um link com a porra do filme. Uh-huh. Tipo, chegou um momento no final do Copa América e falou assim, porra, será que um
quem
vai
morrer
outro
aí?
Será que um vai matar o outro?
Alguém vai morrer,
não,
né?
Aconteceu, mas eu pensei, puta, será que alguém vai morrer? Você
acha quando ele faz
isso? Daí você fala assim... Não, ninguém vai morrer,
é tipo,
né?
É tipo a gente brincando de bonequinho, entendeu?
Sim.
É só jogar água na cara do Apocalipse que sai a massinha, velho.
E essa parada da Jean Grey, ela sempre fica assim, ela vai virar mesmo, hein? Ó, espera aí, tá quase.
Não, lá na primeira cena
tem o super trunfo aqui, ó.
Ela já tá derrubando
a
casa inteira.
É
porque ela é poderosa como mutante, mas ela não...
Eu acho que ela precisava ser apresentada antes pra depois ter isso.
Então talvez essa uma hora de filme mais tivesse isso.
Não, é que eu acho que ela devia ter se apresentado e no outro filme ela ser.
A Fênix no terceiro filme
como.
Passado
ela
é melhor.
Ela ser apresentada nesse filme e já ser a solução desse filme.
Por que não colocaram ela no outro filme? Porque senão ela ia roubar, tipo, o espaço
não,
da
e,
mística.
E tipo, era outra geração, né? Acho que ela era muito jovem. Pra, tipo, eles fazerem tantos filmes, assim. Na lógica do...
Do
entendi. Tá ligado? Tipo, ela é bem...
É
mais,
porque isso aí é, tipo, 10
ela
anos
é, tipo,
depois, né?
Assim. Exatamente. Ela tipo, ela...
Mas ela podia ser, tipo, em vez da porra do Apocalipse aparecer no final, o Charles Xavier, tipo, encontra... Porque ele encontra ela... Na lógica do filme, se for ver os filmes mesmo, ele encontra ela pequena, tá ligado? Ela é considerada uma das, tipo...
Podia.
Segundo mutante,
podia,
tá ligado?
Terminar com ela quando ele encontrando ela.
Ela achando ele, achando no cérebro e tipo... Wow,
ela não
essa
é um mutante
foda.
Ômega, mano.
Ela é. Ela é. Mas ela como o Fênix, eu acho.
É, sim.
Não, como
mas,
Jean Grey.
Porra.
Jean Grey, ela é alfa, talvez. Como, assim como o Scott Summers é
esse
alpha,
eu não
tá
lembro.
Ele é alfa?
Ele é um alfa.
Nossa, eu acho ele tão caído, mano.
Ele é caído nos filmes, cara.
Mas ele é muito badass.
Ele é muito... Ele,
ele
é
era
muito
o líder
importante.
Da galera
então,
e tal.
Ele é muito importante. Mesmo sim. Tendo um poder mais foda, mas ele é sim. Muito importante.
Mas eu sempre vi ele como líder, tipo aquele um líder Capitão América. Não um líder em termos de poder.
Não, mas ele é. Mas o poder dele é, tipo, é foda. É que
ele não tem controle.
Ele não tem controle sobre ele. É. Mas se ele, tipo, um dia controlar aquela porra, ele vai destruir
o mundo.
É que
também a gente tá falando, tipo, de universo X-Men, tá ligado? Tipo, já inventaram todos os poderes possíveis. Então é claro que vai ter alguém que, tipo, meu poder é o poder de Deus. Então aí comparado com o cara que solta raio pelo olho, ele é nada, né?
O Franklin Richards, que é tipo o filho do...
Do Reed Richards, ele é Deus.
Ele é tipo, ele
uma
tem o poder
entidade
de,
galáctica.
De mudar a realidade, basicamente.
Sim, ele vira um ser
Legião,
supremo depois.
Ele já é foda. Ele cria personalidades e cada personalidade tem um poder diferente, tá ligado? Ele é foda.
Então, é o bagulho, tipo, se você... na história do X-Men, claro que vai ter, tipo, todos os mutantes são mais poderosos que, tipo, sei lá, o Scott
Summers. Que o cara, o primeiro mutante que entrou pra gangue, entendeu? Ou o cara que é um sapo. Que porra de poder é esse? É um sapo,
não, sim,
tá ligado?
Isso de poder é uma coisa que eu sempre fiquei, mano, porra, X-Men. Tipo, do Scott, tudo bem, o do Ciclope, tudo bem. Sei lá, deu alguma coisa e
dá, tipo,
sai raio do olho.
Ele é líder... Mesmo tendo um poder
não,
bosta.
Eu tô falando, tipo, da...
Mas já pega o Fera. Qual o poder do Fera?
Deixa eu falar. Sim,
o Fera
poder
é super
do Fera.
Inteligente. Ele é
mas ele não é poder, tá ligado?
Poder do mutante
não, mas o fato dele ser super inteligente tem a ver com a mutação dele.
Ah, é que nem no Super Choque, que o amigo do Super Choque era gênio.
Não é só que ele é, tipo, um gorilão azul.
Um cara azul.
É que azul ele nem era.
Mas, por exemplo, eu fico tentando entender...
Era pra ser preto, mas só tinha azul de tinta, caralho.
Eu fico tentando entender, tipo, sei lá, os poderes, algumas vezes ele tem uma base no real, assim. Eu fico pensando da onde vem o poder da tempestade, tá ligado? O que nela que faz ela mexer em nuvem,
como assim?
Relação física.
É,
tá
uma coisa fisiológica, tá ligado?
Não, mas isso aí o magnetismo tem como, tá ligado?
Mas sei lá, ele nasceu super foda.
Tática, mas
não sei, magnetismo eu não sei. Aliás, o poder do Magneto é, tipo, extremamente subvalorizado. Ele poderia fazer muito mais do que mostra nos filmes.
Não, mas
dá pra ser muito mais criativo.
Fala assim, você pode morrer a porra da Terra, tá ligado?
Mano, se ele fizesse isso, seria legal.
Tipo, tá ligado?
Se ele fizesse isso, seria legal. Pena que ele não faz.
Mas ele tenta.
É, porque aí literalmente ia matar todo mundo se ele movesse a Terra.
Porque já tirou uma ideia.
Obrigado.
Vou levar
a motivação
essa
do Magneto não é destruir o planeta,
sol.
Né, cara? O objetivo do Magneto é
matar
que,
todos os humanos.
Mas enfim.
É uma terra de mutantes, velho.
Mas, sei lá, eu queria umas coisas, tipo, eu já ouvi dizer que isso não acontece, de verdade. Okay. Mas acho que nem tem no primeiro filme, que ele arranca o ferro do cara e mata o cara com o ferro dentro do corpo dele. Isso é criativo, isso é legal, mano.
Não lembro.
Segundo filme. É que ele tá preso no negócio só de...
Tudo de plástico.
Tudo
ele
de
fala,
plástico, aí a
mista, você a andou comendo dele. Feijão.
Não, é injeta nele, tá ligado? O ferro.
Sim. Ah, não, segundo filme
da trilogia passada. Da
trilogia original.
Exatamente. Aí o cara tá dizendo a comida pra ele, ele fala assim, você...
Andou comendo feijão, sei lá, alguma coisa assim.
Aí ele tira o ferro do outro,
aí ele começa
a
destruir tudo.
Ele pode,
aí ele faz três bolinhas, três esferas. Uhum. Muito
mas
foda.
Ele pode fazer
genial.
Isso.
Muito foda.
Por quê? Porque ele também é o Gandalf.
É verdade. E o Gandalf, ele sobrevive a tudo. Ele é o Gandalf branco.
Uhum.
Antes de ser
o
cinza.
Branco.
Mas ele teve que morrer pra se transformar no branco, né?
E o Sauron manteve. Não, o Sauron manteve. Ele morreu, voltou lá pro céu dos caras, os caras falaram, volta lá.
Volta lá, filha da puta.
Volta lá, volta lá
que não tem. Não tem Saruman mais aí de.
Teu amigo foi um pau no cu.
Não, esse é um pau no cu, pau no lugar desse porra.
O marrom lá tá drogado na floresta.
Tu começou com o governo, falando com os animal.
Volta lá que você não vai fazer mais nada de útil, porque quem vai fazer mesmo é aquele baixinho que vai tacar o bagulho no negócio.
E agora você tem poder em Gondor, vai lá.
Vai ser só uma side story aí que a gente não resolve.
E você tem tipo um cavalo badass, tá ligado?
Sim, Shadowfax.
Isso, adoro esse nome. É tão sonoro, né?
Shadowfax, é tipo, parece o ovo que vai correr mesmo.
Shadowfax.
E a cena do cavalo vai dar tipo um meme com o Legolas, tá ligado? É isso, né? Legolas, o que você vê com seus olhos?
Shadowfax.
É um meme. E é um meme real, tá ligado? É muito engraçado.
Caralho,
mas
cara.
O que é o...
Você tava falando de X-Men Apocalipse, aquela merda.
Ah, é verdade, né? Mas a merda não. O filme é divertido.
Não, vai se fuder.
Eu me diverti no filme, porque, tipo...
Divertido
era,
é, sei lá, mano.
Eu não
ficar jogando uma bolinha com parede por duas horas. É mais divertido
filme,
do que
não
isso.
Vai ser, tipo, melhor que o 2, tá ligado? Não vai.
Não, eu esperava que fosse pelo menos perto do nível do 2. Não precisava ser do 2. Podia ser abaixo um pouquinho do 2, mas não tão abaixo, entendeu?
E não é errado você criar expectativas com esse filme, que é um diretor que já fez filmes bons, de uma franquia que já teve filmes bons e tudo mais. E...
Ele fez filmes muito bons do X-Men.
Suspeitos,
porra, mano.
Dos X-Men, caralho.
O X-Men 2 é bom,
o X-Men
velho.
É
o Dias
é
do Futuro Esquecido que ele fez foi o melhor filme do X-Men até agora, cara.
Eu não assisti.
O que você tá falando? Você tá louca?
Eu tô louca. É que eu não lembrava que ele tinha feito o segundo.
Cara manja dos Paranauê de fazer filme.
É, pelo jeito não, né? Vocês estão reclamando tanto dele?
Não, ele errou uma vez.
Errou mesmo, só uma vez.
Paul Verhoeven também deve ter feito um filme aí que a gente não conhece e não gosta.
Não fale assim do mestre. Não fale de Paul Verhoeven.
Mas o...
Em vão.
Blasfêmia.
É, tô...
Fala.
Ausente porque eu tava lendo uma notícia.
Você vê como tá importante aqui, né?
É que, tipo, no final é meio que desmentem, mas é uma ideia bem legal.
Ok.
É... Todo mundo sabe, vai ter o filme da Capitão Marvel.
Sim.
Capitão Marvel.
Tô ligado.
Que a Brie Larson foi... Tá, tipo, quase certo que ela vai ser.
Sim, legal. Sim,
não só isso, sim. Como parece que ofereceram pra quem dirigir a mina do Babadook.
Uou! Minha mente vai explodir logo, logo, velho.
Mas aparentemente ela falou que, tipo, Blockbuster não é muito as minhas coisas e tal, mas
Brie,
eu acho que dinheiro suficiente pode
fazer.
Não,
não
é
a
Brie
Larson,
acho que é a diretora.
Não, é a diretora, tá ligado?
Não, é a diretora do Babadook.
A Brie Larson vai negar, tipo, filme grande.
Sensacional,
a Brie Larson
vai ser
a
atriz.
Ela é fantástica. Ah, a diretora do Babadook falou que não quer.
Ela falou assim, não é muito... É que ela não respondeu a isso, ela tava falando sobre, tipo, Blockbuster em geral, tá ligado?
Entendi.
Talvez
faz aí, tem oportunidade de fazer um filme sobre mulher, ela vai gostar.
Ia ser irado, vai ser um puta filme feminista, velho.
Sim, a gente espera. Falando em Babadook, eu assisti um filme...
Mas foda-se quem é a personagem, tá ligado?
Espero que ela
transforme uma atriz da hora e uma diretora interessante fazer um filme da hora.
Foi muito bom que lembra Babadook um pouquinho. É, Quando Eu Era Vivo.
Que filme?
Do Marco Dutra. É um filme de terror, é bem legal, tem... Mano, é um filme
que
vocês
ainda não consegui assistir.
Vocês têm que assistir.
Ah, estreou agora?
Não, é de, tipo 2012. Ah, a gente tava na faculdade, porque eu lembro que esse filme foi filmado num lugar onde tava sendo filmado um curta da nossa faculdade, o Juquei, o Bonatti e tal. E, mano, pensa, olha só esse filme. É um filme de terror nacional que tem estrelando o Antônio Fagundes e a Sandy. Assistam. E vale muito a pena. É ótimo.
Eu queria ter pego no cinema, mas eu não.
É ótimo.
2012? Cê, eu, mano, não tava nem aqui.
Você meio que faz a mão de um diretor com bons. Ou com atores.
Pega o Rei do Gado e a Sandy. Porque ela não tem outra coisa. Ela é a Sandy.
O nome dela é Sandy Júnior.
É Sandy Júnior. Por favor.
Você,
né,
pega, mano, Sandy Júnior.
É genial.
Você pega Sandy Júnior e o Rei do Gado.
O Rei do Gado, mano. Puta.
Genial. Bom, filminho de terror aí, que nem Babadook pra galera.
Eu tive que jogar que eu li, acabei de ler agora.
Babadook é foda. Okay.
Não, foi bom, foi não, bom.
Não,
foi
a notícia.
Ah,
acho que
pensei que você ia falar outra.
Eu achei que ia falar alguma outra coisa.
Tem que o também, mas aí não tem nada a ver com esse programa. Que o Daniel Day-Lewis e o Paul Thomas Anderson vão fazer outro filme junto.
Aí.
Olha!
Que é maravilhoso.
E, sim!
10 anos depois de Sangue Negro, mas.
P.T.A.
O que eu ia falar?
P.T.A.
Se alguma coisa que me deixa. Com
excitado.
Não, com expectativas. Com expectativas, assim.
Com as orelhas.
Com o pau duro metafórico.
Ah, sim, sim. Foi ir no cinema e ver o trailer do Doutor. O trailer não, o pôster do Doutor Estranho.
Ah, não.
Assim, oh, esse filme. Esse
falando nisso, o filme que vai flopar esse ano, que eu queria que bombasse, mas.
Já
o
não foi
X-Men?
Warcraft?
Warcraft.
Mas acho que ele já recuperou.
Reviews fracos.
Reviews fracos. A Bombay.
Não, calma.
Mas a bilheteria eles já estavam esperando. Que ia ser
já
baixa
tava
mesmo.
Baixa, então eles recuperaram. Já acho que já foi acima da expectativa.
Os reviews que eu vi diziam que o filme era bom pra quem gosta do universo, mas ruim pra quem não manja nada.
É, o que eu ouvi é que tipo, o filme é tipo.
Ele é genérico.
Sério?
Diz que tipo, os efeitos são bem legais, mas é isso, tipo, a história é bem genérica, assim.
Porque a história do Warcraft é genérica.
Quem é genérico? Genérico é você, né? Japonês, do olho
mas
puxado.
É
tem mais um bilhão igual
história,
você.
A história do Warcraft é genérica.
Segue,
genérico.
O segue deixa... todos os tropes de
filme,
de
fantasia medieval.
Tá
o que transforma o Warcraft
tem
arco numa
que se divide,
diferente,
mano.
André.
Eu acho que não, mano.
O que faz
o que acontece
Warcraft
no filme
são os detalhes da trama. Mas a trama é a mesma coisa de sempre. É aquele universo que vai ser destruído, aí você precisa salvar aquele universo. Só que as coisas que tem na trama que são legais. Tipo, a história do Arthas é fantástica.
Ah, Arthas.
É que o Arthas nem tá nesse filme.
Não.
Mas na época do Medivh, tá ligado?
É, tô ligado,
tipo, um cara
tô ligado.
Que, na verdade, um demônio tá dentro dele. Aí ele come uma orc, pá,
tem
não sei o quê,
Lich King
tá
nesse filme?
Não, Lich King só
não,
aparece
não
no
tem
terceiro
um,
jogo.
Não tem um Arthas, pô. Por que vai ter Lich King?
O Lich King, o Lich King e os elfos noturnos só aparecem no terceiro jogo.
Não tem bolinha que corre em volta da árvore.
Não tem Wisp.
Esse
é
decepção.
Ó, o primeiro e o segundo jogo são só sobre, tipo, orcs versus humanos, é isso.
Work, work.
Eu acho que o nome do jogo ainda é, tipo, Humans and Orcs, alguma coisa
é,
do
uma
gênero,
coisa assim
tá ligado?
Mesmo. Mas, bom, galera, a gente já desconversou várias vezes sobre...
Porque é divertido.
É... X-Men Apocalipse. Você sabe o que significa X-Men, gente?
É
abreviação pra Xuxa Meneghel.
Oh.
Então, eu termino com essa... Até
é,
logo.
Podia ter terminado antes dessa.
Boa noite.
É. Eu tenho ido sem essa.
Durmo com essa.
É, durmo com essa.
Falou.